Olá, olá! Depois de um tempo aí sem a gente conseguir gravar ao vivo ou gravar novos programas, porque o Fred esteve adoentado, estamos de volta! Estamos de volta com o Pulsão aqui na Rádio Cultura de Curitiba e também, claro, no podcast do Pulsão. Esse programa que é apresentado por mim, o Rodrigo, e pelo Fred, que estava adoentado, mas está bem de volta, firme e forte. Diga aí, Fred, tudo bem, bicho?
Opa, beleza, gente, tudo bem? Beleza, Rodrigo? Graças a Deus, firme e forte de novo, tô quase novo, depois de uma super infecção, não consegui abrir a boca, não consegui falar, vixe. Mas graças a Deus tá tudo certo, feliz de estar de volta.
Cara, você não conseguia comer também, eu presumo? Porque o Fred teve uma infecção no dente e tal, dente do siso, fiquem espertos, crianças.
É, eu tive uma infecção que se propagou, virou mais do que uma infecção do siso, né? Meu rosto inteiro inchou. A minha musculatura da boca travou, então eu também não consegui abrir a boca mais do que meio dedo. Então eu estava comendo sopa e sorvete. Que parece muito
que
bom,
merda,
mas na verdade não é.
É, não. Se comer sorvete num dia quente é legal, comer sorvete com dor é uma merda.
É. E aí fiquei um mês nesse processo, né? Mas graças a Deus estou bem, graças a Deus deu tudo certo. Estamos aí.
É, e aí a gente voltou a gravar aqui pelo Pulsão, e hoje a gente vai bater um papo sobre um velhinho bacana chamado Zygmunt Bauman, né? Pra dar uma contextualizada, ele é um dos principais pensadores, foi? Ele já faleceu, né? É um dos principais pensadores desse novo pós-modernismo, que ele chamou de líquido, né? O Bauman... Ele é polonês, era polonês, né? Nasceu em 1925 e morreu em 2017.
Né? Mas então, é bem assim, recente a morte dele, né?
Isso, isso. E o cara viveu demais, né? Tanto que ele deu várias entrevistas, se você procurar aí no YouTube, tem várias entrevistas e tal. Ele é o cara que falou sobre o Facebook, falou, né, sobre várias coisas que são muito contemporâneas a gente, né? E ele é um cara que ele tem uma característica importante, além da parte teórica forte que ele tem uma parte que eu acho essencial, que é ser um filósofo midiático. Né? Um filósofo que está disposto a falar para as pessoas. Né? É, isso é uma questão muito importante, assim, porque a divulgação científica ela é muito feita nas ciências exatas, né? Nas biológicas. Você tem umas revistas como a National Geographic, como a...
Caramba, Nature.
Esqueci o nome da outra agora. Nature não. Scientific American.
Não, Nature.
A Nature não é... A Nature não é pra qualquer um, né? A Nature você tem que ter o conhecimento pra ler. Eu tô falando da Scientific American, um pode ler. Né? Assim, aquela revista Toda História, Aventuras na História, né? Que são revistas de história, mas para não historiadores.
Ah, desculpa.
Né? Que daí um historiador vai lá e se propõe a, de alguma maneira, deixar aquele assunto mais palatável. Né? Que é o que a Scientific American faz com astronomia, que é o que a National Geographic faz com a biologia e a geografia, mais ou menos. Né? Que é tornar o assunto mais palatável. E o Bauman, que é o assunto daqui, né? E o Bauman fazia isso, cara, numa revista inglesa que é mais ou menos o que a gente pode chamar da revista Nova, Cosmopolitan, né? Então ele escrevia...
Eu não sabia disso, cara. Não sabia que ele tinha, tipo, uma coluna numa Nova, numa Cosmopolitan.
Tinha. Eu posso pegar aqui, quando você for falar alguma coisa, vou pegar o nome da revista certinho. Mas... ele fez uma coletânea chamada 44 Cartas para o Mundo Líquido, que vem dessas pequenas trechos, assim, cada texto dele tem 3 páginas, só é ótimo para trabalhar com alunos, né? É, daí você pega, que eram para essa revista, que era uma revista para o público feminino, uma revista que tinha essa pegada meio cosmopolita, assim, e ele debatia assuntos muito interessantes ali, e com alguma profundidade, né? Não a mega profundidade que ele vai dar nos livros dele, sim, mas com alguma profundidade, né? Menor que nos livros, mas maior do que o normal. Para uma revista que a principal função é entretenimento, né?
Uhum.
Então, assim, ele conseguiu se consagrar como um cara midiático, né? Como Foucault foi durante um tempo, como Humberto Eco, de alguma maneira, foi. Humberto Eco ficou rico, né, com o cinema e tal. É, como aqui no Brasil você tem aquela trinca lá, o Pondé, o Karnal e o Cortella, que estão claramente se inspirando, né, em todos esses caras, e no Bauman também.
Que esse aspecto, né, então, tão o Bauman é um cara importante, né? Assim, de trazer o conhecimento para a população, né? Trazer o conhecimento para as massas, né? Tornar de fácil acesso a algo que, de certa forma, sempre foi muito elitizado, né?
Exatamente.
Que
exatamente.
É o que a gente faz aqui. Ó, também, nome... né? Que é trazer filosofia, isso, trazer psicologia, trazer conceitos da psicologia e falar de uma forma mais simples, né? Tentar trazer alguma profundidade, mas também trazer de uma forma que todo mundo possa compreender.
Ó, eu achei o nome da revista aqui, fui pegar o livro ali enquanto você estava falando, e o nome da revista é A República da Mulher.
Olha.
La República delle Donne. É italiane. Eu achava que era inglês, mas é italiane. Tá. A República da Mulher. E daí ele escrevia essas cartas aí, esses textos, né? Não eram cartas. Cartas foi o que ele depois falou que eram, mas não era. De 3 páginas no máximo.
Uhum.
Né, acho que na revista ele devia ter um limite e tal, né? Tanto que tem alguns textos que é parte 1, parte 2, parte 3.
Uhum.
Então o cara conseguia desenvolver de uma forma bem sucinta alguma coisa que suscitasse maiores elucubrações, né? Porque, assim, um bom texto, ele não te dá respostas, né? Ele te dá mais perguntas, né? Essa é a graça de estudar qualquer coisa é você ter mais perguntas, não você ter respostas, né? A resposta vem
de outro
lugar,
reduz,
né?
De certa forma também, né? Abrir com perguntas te possibilita cada vez mais expandir o teu raciocínio, o teu conhecimento, né?
Pois é, é a pergunta que... Bom, é o que a gente faz na análise, né? Quando vai um paciente lá e você faz uma pergunta, mas isso não tem a ver com a sua mãe? O clássico, né? Mas isso não tem a ver com a sua mãe? E ele vai passar a semana pensando naquilo.
Uhum.
Né? Então a gente não tá ali pra dar resposta. Ah, o problema é com a sua mãe. A gente tá ali pra perguntar pra ele, olha, mas será? Né?
E aí o bacana é justamente isso, né? Porque mesmo que não seja, o exercício de pensar e de encontrar a resposta por si só já é muito rico, né?
Exatamente, exatamente.
Mas acho que a gente está se perdendo um pouco do tema. Vamos voltar para o Bauman.
Vamos voltar para o Bauman. Tá, então. Então, qual que é a jogada dele? Lá pelas tantas, na década de 70, principalmente depois de 68, né? 68 é um ano muito emblemático nas ciências humanas, né? Então você tem ali em 67, um ano antes, você já tem o Woodstock, você já tem os hippies.
Uhum.
Em 68 você tem a Primavera de Praga, lembrando que o Bauman nasceu lá na Polônia, né? Então você tem a Primavera de Praga, você tem o Maio de 68 na França, você tem uma série de questões culturais, você tem o Debord escrevendo aquele livro lá da Sociedade do Espetáculo, você tem uma série de coisas rolando. Tá rolando uma mudança no comportamento, né? Você tinha os Beatles até pouco tempo antes, né? E daí tá rolando uma mudança das coisas. Essa mudança das coisas, muita gente chamou de pós-modernidade, né? O que vem depois da modernidade. Então, o que também, do ponto de vista de um historiador, é meio complicado, já que a gente está na contemporaneidade, mas ok. Mas então, assim, tem o moderno e daí você tem o pós-moderno. E o Bauman, ele era contra algumas características do pós-moderno. Ele falava, mas para você ter um pós-moderno, você tem que encerrar o moderno. E o moderno não foi encerrado. Né? As pessoas permanecem no moderno ainda com uma série de coisas que rolavam no modernismo, né? Nesse modernismo aí que não é da história. Aí, ele falou, não, a gente não tá numa sociedade pós-moderna. A gente tá numa sociedade líquida. E daí ele desenvolve a tese da sociedade líquida.
Uhum. Né? Que aí é o grande... A grande pedra filosofal dele, né? Assim, é o que ele traz que vai determinar mesmo a história dele enquanto filósofo, né? Porque de modernidade líquida ele vai para amor líquido, que ele vai para globalização, mas sempre a partir dessa, né, desse conceito da liquidez mesmo, né?
É, que é o conceito que ele inaugura, né?
Sim.
Ali no final dos anos 90, ele inaugura essa ideia.
Você estava falando...
Exatamente por...
Desculpa te interromper, mas você estava falando, eu lembrei, cara. Eu fui para Poznan, que é a cidade que ele nasceu na Polônia, uma cidade pequenininha, pertinho
aí,
da
ó.
Alemanha, assim, tanto que eu fui de trem, assim. Você falou, eu falei, caraca, lembrei, eu passei por lá.
Viu? Porque, assim, ó, esse moço que nasceu nessa cidade que você foi visitar, ele, em 1997... Ele ainda estava escrevendo na pós-modernidade. Tanto que ele escreve aquele livro Mal-Estar da Pós-Modernidade. Que é, de alguma maneira, aquilo que o Freud faz também. O mal-estar na cultura.
Mal-estar da civilização, né?
Depende da tradução.
Da tradução, né? Sim.
O meu aqui é o mal-estar na cultura, o que eu tenho. Mas daí ele vai pegar essa história do mal-estar em 97. Em 99, ele fala assim... não, hein? Não tá rolando mais, não. Acho que não é isso. Né? Porque quando ele vai falar do mal-estar da pós-modernidade, que ele vai escrever em 97, ele vai pontuando, não, mas espera aí, a gente não passou da modernidade aqui. Blá, 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 blá. Pô, mas a gente não passou da modernidade aqui também. É, mas as relações de poder... Poxa, a gente não passou da modernidade aqui também. E assim ele vai pontuando todos os lugares que não passou da modernidade. Aí fala, cara, essa pós-modernidade é uma picaretagem. Não existe. Então vou desenvolver um novo conceito. E daí em 99 ele desenvolve esse conceito de modernidade líquida. De líquido, sim, né?
Eu achava que era anterior, na real, cara. Porque... Lembro de quando eu comecei a ler o Bauman, e acho que foi mais ou menos por essa época também, assim. Então eu achava que, né, que ele já era um teórico, que o conceito dele já era um pouco mais, não ultrapassado, né, mas assim, mais, porque não é ultrapassado até hoje, né, mas assim, já com uma certa idade.
Não, era, mais recente, assim, ó, 1925 para 2000 ele já estava com 75 anos quando desenvolveu.
Caramba.
Essa é a graça de você ser filósofo, né, cara? Você vive pra sempre, e quanto mais velho, mais inteligente, sim, você fica, né? Filósofo, psicólogo, a experiência da vida, né? Chega uma hora, quando você é um sábio, que a experiência da vida já te explica o que é, né? Tipo, porque você vai pegando ensinamentos que a vida vai te trazendo mesmo, não nos livros, né? É óbvio que os livros ajudam pra cacete, mas... Tem coisas que, assim,
você vai fazendo um equilíbrio dessas coisas, né?
Tanto
o que você aprende de conhecimento didático, teórico, quanto que esse lugar da experiência, né? Esse lugar da tentativa e erro também traz, né? Que é um outro tipo de sabedoria.
E que ajuda, né? É um tipo de sabedoria que ajuda bastante, porque você... Tipo assim, o cara vai falar sobre o Facebook... Cara, ele fala o que ele tá olhando. Não tinha ninguém fazendo grandes teorias sobre o Facebook ainda. Porque não dava tempo, né?
Sim.
Não dava tempo. Pra você ter uma ideia... Deixa eu até ver qual que é quando que ele escreve sobre o Facebook, cara. Porque em 2008, 2009, 2010... 2010 acabei, né? 2008, 2009, eu escrevi o meu mestrado e eu falava sobre o Orkut. Saca?
Uhum.
E hoje não serve mais pra nada. Uma bosta. Fiz, não serviu pra nada. Quer ver, ó?
Tempos líquidos, tempos líquidos.
No Tempos Líquidos ele fala isso?
Não,
Tempos Líquidos
dizendo,
é de 2006.
Líquidos, que você fez um mestrado que, do Orkut, que é algo que hoje em dia já não serve pra nada. Tempos Líquidos,
né? As coisas, exatamente.
As coisas não têm duração.
Exatamente.
Né?
Isso. E elas não têm duração pra uma parcela muito grande da população.
Uhum.
Porque as coisas sempre são... Porque daí... Se a gente for entrar realmente na ideia filosófica da parada, o universo, caminha para a entropia, né? O universo caminha para a não existência, para o encerramento. E daí a única raça que a gente conhece até hoje que luta contra isso é a raça humana. Que luta contra a entropia, que entende o futuro, o conceito de futuro, né? Um dos livros do Bauman, ele vai discutir um pouco sobre isso, né? Sobre o conceito de futuro, que é... O conceito de futuro é essencial para a raça humana, do contrário, não existiria, né? É o conceito de futuro que faz com que você consiga prever que você vai ter uma colheita, né? Então, assim, que você,
Vai consegue fazer investimento,
vai plantar para,
né,
colher. Sim.
Abrir mão de algo isso. Agora para poder ter algo melhor no futuro, né? Seja afetivo, emocional, financeiro.
Exatamente. Uhum. E daí essa questão de ter um futuro, né, que só a gente tem, é o que distingue a raça humana e, ao mesmo tempo, aquilo que ferra com tudo. Né? Porque se você sabe que tem um futuro, você fica esperando por ele, né? E é isso é uma das coisas que o Bauman vai discutir também, né? Essa questão da perspectiva do que fazer,
mas
como
eu acho
fazer.
Que entra também a questão da morte e, né, de saber e perceber a morte como contracorrente a isso, né? Eu fico esperando porque eu sei que o futuro vai ser melhor, mas eu também sei que existe a morte, então eu me agiliza um pouco na vida, né? Não me permito também só ficar sentado no sofá esperando.
Então, tem umas coisas interessantes sobre isso, né? Que dá pra gente conversar bem, né? E na hora que você pensa sobre todas essas questões de redes sociais e dessa liquidez do mundo, essa liquidez do mundo, ela vai a favor de uma certa entropia, mas ela vai contra os valores da própria humanidade.
Uhum.
E daí? Aonde que você fica, né? Isso é uma das coisas que ele discute. E que a gente vai ter que discutir também, mas no próximo bloco,
eu
porque
dizer,
eu tô vendo que
nosso infelizmente
tempo...
já chegamos no final desse bloco. E aí eu acho que a gente volta falando um pouco mais sobre o que quer dizer, né? Então, modernidade líquida também, né?
Isso. Beleza, então. Já voltamos, pessoal.